Eu não consigo encontrar um só navegador de internet que não fique travando toda hora. Toda vez que eu tô no meu computador e vou usar a internet, eu me sinto como aquele meme da Xuxa. Não existe browser para mim no Brasil. É isso mesmo que você ouviu, né? Nós já estamos nesse ponto do relacionamento onde nossas famílias já se conhecem, nossos sonhos já estão postos na mesa, e é esse tipo de tópico que nos restou: falar sobre navegadores de internet. Mas acho que existe muito por trás disso. Eu acho que não é uma coisa vazia, não é uma coisa assim sem significado, não é algo, sabe, só tá falando por falar. Às vezes sim, às vezes eu tô te enrolando, mas às vezes eu te enrolo com propriedade. E eu tô te dizendo que eu tô te enrolando com propriedade porque o meu computador é um reflexo da minha saúde mental. Para começar, outro dia eu tava pesquisando se tinha uma maneira de desativar temporariamente o teclado para que eu pudesse limpar sem que ficasse apertando teclas aleatórias. E a resposta que eu encontrei foi um sujeito dizendo: é só limpar quando o computador estiver desligado. Amigo, sabe há quanto tempo eu não desligo esse computador? Muitos de vocês nem eram nascidos nessa época. O que talvez seja parte da culpa de nenhum navegador funcionar direito. Ou talvez o fato de que eu deixo 37 abas abertas porque com certeza eu vou voltar eventualmente para ver o que está nela. Coisa que eu nunca faço. Mas eu fico abrindo janelas, 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 janelas até o navegador travar. O navegador trava, eu tenho que reiniciar o navegador e aí eu perco tudo. Eu perco todas as janelas que eu tinha aberto. E a minha vida continua exatamente a mesma coisa. É igual quando você vê uma thread legal no Twitter e pensa: pô, vou ler depois. Aí você salva pra ler depois e nunca mais você volta pra ler. Se eu matar alguém, eu vou esconder o corpo na aba de salvos do Twitter. Porque ninguém nunca entra lá. Faz tanto tempo que eu não olho os meus itens salvos do Twitter que eles já começaram uma comunidade autônoma e são o primeiro modelo de anarquismo digital no mundo. Quer dizer, a gente não conta a galera ANCAP que só existe na internet e se chama de anarquista mesmo, porque eles não são anarquismo de verdade, né? Tiros foram disparados! Mas esse é um dos tópicos que eu vou levar amanhã para minha consulta com meu novo psicólogo. Não os ANCAPs, as abas de internet. E eu tô muito empolgado para ver um novo psicólogo. É como um encontro, né? Eu tô praticando no chuveiro as coisas que eu vou falar, eu não quero começar revelando logo de cara quem eu sou, quero criar um ar de mistério para que ele continue interessado. O mais clichê nessas situações é começar falando sobre a sua infância. Todo psicólogo ama história de infância, porque são elas que definem quem realmente você vai ser no futuro, ou coisa do tipo. Eu nunca presto atenção no que o psicólogo fala, eu só fico ali, batendo um dedinho no outro, esperando a minha vez de poder falar de novo. Uma vez um terapeuta perguntou o que eu queria ser quando eu era pequeno, e eu não tinha nenhuma resposta boa para isso. Na verdade eu tinha, e era falar para ele que eu queria ser um policial disfarçado. E que era um sonho tão forte que, por conta disso, desde que eu era bem pequeno, eu falava para todas as pessoas que o meu maior sonho era ser traficante. Para que quando eu crescesse e me vissem traficando como disfarce para uma missão, ninguém desconfiasse. As pessoas só falassem: olha lá, o Gustavo finalmente realizou o sonho dele. Mas como na área da saúde ainda tem muito preconceito com o humor feito às custas da própria saúde mental, não tinha como falar isso pro terapeuta. Então eu falei que não queria ser nada, mas ele insistiu. Ele perguntou: quando as outras crianças falavam o que queriam ser, ou quando você lia um livro que falava sobre profissões, alguma te interessava? E assim, legal, doutor, eu quero brincar com você, mas eu era uma criança muito diferente. Para começar, o único livro sobre profissões que eu lembro de ter lido era sobre um porquinho e os seus irmãos, cada um com sua profissão. O porquinho principal se chamava Corajoso e era um astronauta. O porquinho secundário se chamava Bondade. E era médico. E havia também um outro porquinho irmão deles que não tinha emprego e se chamava Desastrado. Então, enquanto todas as outras crianças liam aquilo e pensavam sobre possíveis profissões, a minha mente só conseguia pensar em como os pais daqueles porquinhos abençoaram uns e amaldiçoaram o outro, dando o nome dele de Desastrado. Ou numa outra alternativa, que então na sociedade dos porcos os nomes eram dados para você depois que você já era um adulto com uma profissão escolhida. Coisa que dificultaria muito a comunicação entre porcos sempre que o tópico fosse um porco bebê. E quando eu terminei de processar tudo isso no meu cérebro, o terapeuta disse que a gente precisava encerrar, que já era hora de acabar a consulta, porque o horário já tinha estourado. E o balcão de conselhos está no ar. E se você quer me ajudar a pagar terapeutas melhores que vão parar de me fazer perguntas clichês, ou se você simplesmente quer que esse projeto continue existindo, você pode ajudar de três formas muito simples. A primeira é divulgando para todos os seus amigos, familiares, colegas, gente que você encontra no elevador, sei lá, Não conhece ninguém? Muda sua terapia individual para terapia de grupo. Foi lá que eu fiz a maioria dos meus amigos. E aí você divulga para seus colegas de terapia. Ainda por cima, você cria um jogo maneiro na sua mente, que é ouvir os episódios e tentar imaginar se uma das perguntas escolhidas foi feita por um dos seus colegas de terapia. Mas tudo bem, você já faz isso? Então vem a segunda forma. A segunda forma é ainda mais fácil, porque é só um clique. É me seguir nas redes sociais para ganhar muito mais conteúdo desse universo de loucura. Você pode me seguir tanto no Instagram quanto no Twitter, procurando pela @gugãoshow. E se você já fez ou faz tudo isso e ainda assim quer dar aquele suplemento maneiro para essa doideira, você pode contribuir financeiramente ou na forma de contribuição única do picpay@balcão, sem o acento, então balcão, a partir de 50 centavos, ou no apoio contínuo no apoia.se/balcão a partir de 5 reais. As duas maneiras já me fazem a pessoa mais feliz do mundo. Mas agora, de volta ao podcast. Honestamente, eu não tinha mesmo muita ideia do que eu queria ser quando crescer. Eu lembro que meu pai uma vez me disse que desde que ele nasceu ele sabia que queria ser engenheiro. O que foi uma informação que ficou implantada na minha mente como se tivesse alguma coisa errada comigo por não saber desde pequeno o que eu ia fazer pelo resto da minha vida. Uma coisa que ficou mais implantada ainda pelo fato de que meu pai que tinha dito, e meu pai nunca compartilhava nada da vida pessoal dele. É um grande mistério pra todos nós, até pra minha mãe. Na real, a gente só sabe que ele não tem uma vida dupla com outra esposa e outros filhos, porque ele nunca se daria ao trabalho de lidar com duas famílias. Mas por não falar nada, quando meu pai fala alguma coisa da vida pessoal dele, é muito marcante pra mim. E nem precisa ser exatamente da vida pessoal dele. Uma vez, quando eu era pequeno, a gente foi fazer um passeio no metrô e eu tava olhando as propagandas coladas na parede lateral da escada rolante. Meu pai então falou que a pessoa que fazia aquilo tinha um dos trabalhos mais difíceis do mundo, porque ela tinha que abrir o display de plástico e colocar o cartaz com a escada em movimento. E por anos eu acreditei nisso, só porque foi o meu pai que falou. Na real, eu não entendo muito bem o porquê do meu pai ser tão reservado com certas coisas. Tem um lado meio supersticioso, maluco nisso tudo. Como, por exemplo, quando eu passei na faculdade, eu queria contar pra um amigo que estudava nessa mesma faculdade que eu tinha passado. Mas meu pai me disse muito sério pra não contar pra ninguém, pra não dar azar. Assim, eu já tinha passado da faculdade, eles não iam me despassar só porque eu tinha contado pra um amigo meu. Ah não, esse menino fala demais e não vai ser uma boa adição pra nossa instituição. Por outro lado, o pai dele está um pouco acima da idade dos calouros, mas é um homem bem silencioso. Além disso, meu pai nunca disse especificamente quando eu poderia contar pra alguém. Mas eu sempre imaginei que eventualmente um amigo pra quem eu não deveria contar iria descobrir que eu tinha passado na faculdade que ele estudava. Ou então ele ia achar que eu tava indo lá todos os dias com uma mochila pra sentar sozinho na cafeteria e chorar por não ter sido aprovado. Não sei, né? Qualquer uma das opções que seja mais provável. E o pior de tudo é que, sem questionar nada, eu obedeci ao meu pai. Nessa época eu já era um adolescente, mas isso certamente era um resquício de uma infância inteira levando a palavra dos adultos como algo sagrado. Não porque eu era uma espécie de criança muito bem comportada, não. Definitivamente não. Mas porque tinha uma grande ansiedade que pairava sobre mim sempre que um adulto falava qualquer coisa. A única vez que eu lembro de ter superado essa ansiedade foi uma vez que eu ganhei dinheiro da minha mãe pra ir até uma padaria na esquina de casa e comprar um salgado e um refrigerante numa tarde quente de verão. E feliz como toda criança que acaba de ganhar um dinheiro, eu entrei naquela padaria, escolhi o salgado e fui até a geladeira pegar uma Pepsi Cola. Peguei tudo e fui passar no caixa. Só pra que quando eu colocasse meus itens no balcão do caixa, a atendente virasse pra mim e falasse: levando um salgado, o refrigerante sai de graça. Uma informação que me fez feliz da vida, né? E eu falei, que legal. Pus o dinheiro só pra pagar o salgado e fui saindo com o salgado e a Pepsi. Até que a atendente gritou comigo: não! Esse refrigerante aí não é de graça. O que eu até vai, vamos lá, consigo ver pelo lado dela, mas vamos combinar uma coisa. Todos aqui temos que concordar que quando você fala a frase "o refrigerante sai de graça" e não são todos os refrigerantes, você deve especificar primeiro que não são todos os refrigerantes, antes de sair gritando com uma criança porque ela caiu no que claramente é uma armadilha malvada da sua mente doente, porque você sabe que ninguém no mundo vai ouvir a frase "levando um salgado, o refrigerante sai de graça" e perguntar "qual refrigerante?". Mas eu fiz isso. Eu voltei pro balcão e perguntei igual um trouxa: qual refrigerante é de graça? E aí ela apontou para um display de refrigerantes sem marcas, deitados um em cima dos outros, todos quentes. São aqueles ali que vão com o salgado. E nessa única vez, ao invés de ceder à pressão social de um adulto esperando que eu fizesse alguma coisa, eu mantive a minha integridade. Pelo único motivo de gostar muito de Pepsi. Pepsi, por favor, patrocina esse programa, patrocina esse programa. Mantive minha integridade e falei. Então não, não quero refrigerante grátis. Eu vou pagar pela Pepsi. E paguei. Paguei minha Pepsi e quando tava saindo, quase pondo o pé pra fora da padaria, eu escuto o atendente dizendo, riquinho metido. Frase que até hoje, só de contar pra vocês, me ferve o sangue. Primeiro porque eu nunca fui nem riquinho e nem metido. E segundo porque, desculpa se eu não quero um refrigerante sarjetinha quente, sabor passas ao rum num calor de matar. Por muitos anos, essa mesma padaria continuou na esquina de casa e essa mesma atendente trabalhando lá. Acho que porque ela era filha do dono. Mas infelizmente o lugar não durou até a minha idade adulta, para que um dia eu pudesse aparecer lá com desses carros de Red Bull cheio de promotores e coolers geladinhos com Red Bulls e distribuir isso para todos os presentes na padoca. Só para que quando chegasse na vez dela e perguntasse, você quer um energético grátis? Ela respondesse, sim, e se inclinasse para pegar um Red Bull. E aí ia ser o momento que eu ia falar, ah não, não são todos os energéticos que são grátis. O energético grátis que eu tenho pra você é esse balde cheio da minha própria urina depois de ter tomado 2 litros de café. Talvez tenham coisas da minha infância que eu deva levar mesmo pra terapia. Mas como tudo na vida, fazer terapia com alguém novo tem suas vantagens e desvantagens, né? A desvantagem é que você fica tentando quebrar o gelo, mas ele fica tentando reconstruir o gelo. Deixar sempre aquele clima de tensão na sala. Você diz alguma coisa do tipo... Hoje eu e minha ex temos um relacionamento bem saudável. E ele pausa, respira, te olha e responde... Mas como você se sente caminhando para a morte iminente? O terapeuta novo se alimenta desse estado constante de desconforto. É uma coisa que eu vou começar a fazer em festas. Porque eu não quero ter o trabalho de chegar em alguém, quebrar o gelo e depois vir outra pessoa se aproveitar do gelo que eu tive que quebrar. Então agora, sempre depois de qualquer interação, eu reconstruo o gelo. Eu vou saindo devagar e sussurro para a pessoa... Você sabia que existe uma baleia que não consegue emitir a mesma frequência que as outras baleias? E assim sendo, é capaz de escutar todas as baleias do mundo se comunicando, mas não consegue se comunicar com nenhuma baleia de volta? BUM! Recupera essa conversa agora, João! Recupera! Mas a parte boa, a tal da vantagem, é uma brecha do sistema que poucas pessoas se aproveitam. Se você troca sempre de terapeuta, nenhum deles consegue falar que você é maluco. Eles não têm tempo pra isso. É tipo o Ronaldinho Gaúcho que você dá neles. Você olha para um lado e passa a bola para o outro. Você achou que ia me classificar, né? Você achou que ia ser um fiscal aduaneiro paraguaio. Mas você é só uma criança que foi realizar o sonho de conhecer seu ídolo Ronaldinho e por isso levaram você para um campo de futebol. Quando de fato, você, criança, não joga futebol. E sendo sincero, odeia o esporte. Você é fã do Ronaldinho Gaúcho pelo único motivo de que você é uma criança fascinada em fraude financeira. E agora você tá embaixo de um sol de 40 graus sendo humilhada, tomando drible atrás de drible, enquanto o Ronaldinho ri da sua cara. Ele ri, ri. Porque o Ronaldinho não alivia pra ninguém. E falando em fraude e Ronaldinho, até ele foi solto por uma brecha no sistema. Mas aí é uma brecha que eu não gosto, que eu não acho maneira. Brechas que gente rica arruma pra não obedecer às leis não são legais. Quer dizer, são legais no sentido da lei, né? Legal de lei. Nesse sentido, são literalmente brechas legais. Mas eu tava falando legal de diversão, do lúdico da vida. Porque as brechas que são legais nesse sentido, elas são muito mais geniais que uma brecha achada por advogado. Como, por exemplo, nas Olimpíadas de 1984. E aí vai, deixa eu dar uma desviada rápida, muito rápida, eu juro que vai ser rápido. Pra falar de Olimpíadas, porque eu amo Olimpíadas. Eu gosto de Olimpíadas, mesmo que de vez em quando tem alguns esportes que são meio estragados. Como quando o Michael Phelps ou o Usain Bolt estavam no auge. Tipo, é claro que tem o treino e tudo mais, mas vários estudos mostram que esses caras têm uma genética muito superior à dos outros competidores. E dessa maneira nem faz muito sentido competir. É como se tivesse um campeonato de quem é mais alto, não tem como treinar pra isso. Ainda assim, eu sempre acho engraçado quando alguém fala que um atleta olímpico foi muito mal numa prova. Tipo quando um cara do arremesso de martelo fica em último lugar e o comentarista fala que ele não representou bem o seu país. Cara, nem eu, nem você, senhor comentarista, conseguiríamos sequer tirar aquela merda daquele martelo do chão. Não tem como você ir mal numa competição que é literalmente uma seleção dos melhores espécimes humanos que existem na Terra. Sendo bem darwinista, os perdedores dessa corrida evolutiva somos todos nós, que estamos aqui de fora. Quem tá nas Olimpíadas já ganhou a vida. Até por conta disso, eu queria que tivesse o pós-festa das Olimpíadas, o after party, no qual os atletas de outras modalidades disputassem um esporte aleatório. Então você tem ali Diego Hipólito e César Cielo numa partida de badminton. De preferência com os atletas do esporte praticado, no caso aqui o badminton, na beirada da quadra tentando dar instruções. Putz, ia ser muito divertido. Ou uma Olimpíada com pessoas normais. Porque eu queria que a minha mãe ganhasse só pra ver o que ela faria do pódio quando entregassem as flores. Ia ser o momento mais desesperador da vida dela. Porque a minha mãe é incapaz de segurar um buquê de flores na mão sem cortar os talos e colocar na água em menos de 5 segundos. Então ia ser entregar o buquê pra ela e ver uma medalhista olímpica correndo pelo estádio procurando urgentemente um vaso. Mas vamos voltar para a brecha das regras das Olimpíadas de 1984, quando um casal de patinadores no gelo foi usar a música Bolero, do Ravel. Uma música que durou originalmente uns 18 minutos, mas que de alguma maneira eles conseguiram reduzir para 4 minutos e 28 segundos. E isso era tudo que dava para cortar. Tudo, tudo mesmo. O que continuava sendo um problema, porque as apresentações de patinação no gelo podiam no máximo ter 4 minutos e 10 segundos. De modo que a música deles estourava o tempo limite em 18 segundos. Mas é aí que entra a genialidade. Porque olhando o fundo das regras do esporte, eles viram que o tempo só começava a ser contado depois que as lâminas dos patins tocassem o gelo. E por isso, eles passaram os primeiros 18 segundos da apresentação com a música ajoelhados, com as lâminas sem encostarem no gelo, enquanto a música tocava. E só depois que eles se levantaram, a apresentação começou a contar no cronômetro. Porque todo o tempo que eles ficaram ali ajoelhados não valia. Um momento icônico do esporte e que me ensinou uma lição que eu carrego até hoje. Eu faço todos os monólogos do balcão ajoelhado. Porque se você não gostou, bem, não tava valendo ainda.
Muitos atletas brasileiros estão há anos se preparando para as Olimpíadas de Tóquio.
É, o sonho olímpico começa muito cedo para muita gente.
Mas hoje, nós vamos conhecer uma equipe que não apenas teve que treinar muito, como teve que batalhar para que o seu esporte entrasse nas Olimpíadas e se reinventar no meio do caminho.
É o que a gente acompanha hoje na nossa reportagem especial. Nós estamos em Ribeirão Trêmulo, uma cidade do interior conhecida pela produção de cachaça e pela sua renomada Universidade Federal. E é dessa cidade pequenina que nasceu um sonho, como conta o criador do gole olímpico, Kaique Mediato.
Esse sonho começou, na verdade, sem pretensão nenhuma. Nós já nos divertimos nas festas da faculdade fazendo competições de quem bebia mais e a grande sacada foi parar de ver esses competidores apenas como alunos e passar a vê-los como atletas dos campeonatos de bebida. E foi aí que começou uma longa batalha.
A batalha da qual o Kaique fala foi a falta de reconhecimento pelo Comitê Olímpico dos Esportes Alcoólicos como esportes oficiais.
Hoje, muita marca grande quer ligar seu nome a gente, mas na época falavam da gente como um grupo de universitários bêbados e não esportistas de verdade.
Mas foram ao ver a lista de patrocinadores das Olimpíadas de Tóquio que uma chama se acendeu. Kaique estava passando pelo Twitter quando viu que a petrolífera JXTC Nippon estava investindo um dinheiro pesado no evento. E assim, uma ideia surgiu apoiada por esse grande patrocinador.
Nós percebemos que era muito simples adaptar o álcool que nós já estávamos acostumados a beber por algo que sempre esteve ali na bomba, do lado do posto do seu Ernesto. A gasolina.
Então o aluno Renan de Direito vai tentar agora bater a marca dos 3 litros de gasolina para tentar a classificação olímpica. Vamos lá, mais um pouco, quase lá. Ah, é uma pena. Renan vai agora direto pro hospital e nós esperamos que ele se recupere em breve. Nosso próximo concorrente é a aluna de administração, a Bruna, que vai tentar classificação mesmo estando grávida de 4 meses. E dá-lhe gasolina!
mas a busca pelo ouro olímpico não é fácil. Ela passa por um caminho cheio de espinhos. É o caso do campeão brasileiro do gole olímpico, André Germano, a atual referência da prova.
Todos os dias eu acordo e a primeira coisa que eu faço é tomar um gole de veneno para rato e um pouco de tangue-limão para acostumar o meu corpo com os químicos. É um trabalho difícil porque eu tenho que trabalhar o mês inteiro para comprar um tanque de gasolina que eu uso para poder praticar.
E o trabalho ficou ainda mais difícil quando o André perdeu parte da visão por conta do consumo regular de gasolina.
São sacrifícios que nós fazemos e esperamos um dia ter reconhecimento por eles. Porque hoje, no Brasil, nenhuma petrolífera patrocina o nosso esporte. E ainda existe muito preconceito.
Mas as palavras da doutora Neuza Maculã, o preconceito pode não ser o verdadeiro problema.
Olha, as empresas não querem se envolver com o esporte no qual as pessoas têm de beber gasolina. O corpo humano é muito diferente de um motor de carro e o consumo de gasolina, principalmente por longos períodos, causa danos irreversíveis ao corpo.
Doutora, a senhora é a próxima a tentar a classificação.
Opa, gente, é minha vez de tentar. Cruzem os dedos. Vamos, Sóquio!
Muitas pessoas discriminam o esporte e dizem 30, 40 pessoas morreram para que uma conseguisse se classificar. Mas as pessoas não falam sobre o fato de morrerem mais de 30 mil ciclistas por ano e o ciclismo continuar sendo um esporte oficial. Se torce muito o nariz para as coisas que nascem no Brasil, mas essas mesmas pessoas que hoje dizem que o gole olímpico é um perigo à vida dos atletas, vão estar comemorando o nosso ouro olímpico.
E com essa mensagem de esperança, a gente se despede do Esporte Show.
Não perca hoje, mais tarde, no Domingo Top, os famosos se aventurando no gole olímpico e vendo quem chega mais longe nessa competição de beber gasolina que ganhou o Brasil.
Te vemos lá. Tchau!
Eu tenho muito medo da quarentena estar me emburrecendo socialmente. Ontem o contatinho falou que se eu estivesse na casa dele, a gente podia ir para as cobertas mais cedo. E eu só respondi, por quê? Você já tá com sono? Ai, eu já li isso tantas vezes e todas as vezes eu morri. Vamos lá. Eu até acho que a quarentena ela tá deixando a gente menos sagaz no jeito de lidar com as pessoas, porque a gente não pratica tanto. Mas esse é o caso específico, eu acho que é uma mistura de um leve desinteresse com a péssima leitura do momento. Mas se te faz sentir melhor, recentemente eu comecei a sentir que eu tô emburrecendo também. Só que no meu caso não tem nada a ver com a quarentena. É que eu escrevo muito no Word do meu computador, que às vezes dá um bug e a checagem da escrita de palavras em português não funciona. Coisa que eu não me importava quando o que eu escrevia era o que eu ia ler no meu próprio podcast. Mas que agora que eu tô escrevendo muita coisa pra fora e que outras pessoas vão ler, eu fico paranoico. O que faz com que eu direto vá no Google e procure como se escreve uma palavra super trivial. E isso começou a me gerar um medo de eu morrer e as pessoas irem no meu histórico do computador. Um histórico que orgulhosamente não vai ter nenhum pornô. Porque eu não financei essa indústria violenta, você me respeite. Mas que vai ter algo muito vergonhoso, que sou eu procurando no Google se é usado o hífen na palavra dia a dia. E a minha família vai só balançar a cabeça em reprovação e falar isso porque escrever era o único talento desse menino. Então não se sinta sozinha na síndrome de emburrecimento da quarentena. É um problema que está afetando todas as pessoas. Como os economistas, que estão perplexos sem entender o porquê de pessoas que não têm dinheiro não estarem comprando coisas. Saiba que só o emburrecimento da quarentena para explicar isso. Se isso não funcionar para acalmar o seu coração, você pode entrar no Twitter e clicar na hashtag vírus chinês. E aí você vai se deliciar com diversas teorias da conspiração sobre o coronavírus, porque você sabe. A teoria da conspiração é a única maneira que a pessoa burra tem de achar que sabe mais do que você sobre alguma coisa. Agora, quanto ao fato de você estar um pouco para trás da sagacidade das relações amorosas, não se martirize. Eu já passei por situações onde a pessoa leu, ou não leu no caso, o momento de maneira muito pior do que o que você fez. Porque foi uma situação na qual a gente já estava no ato, na hora do fazer. E aí a menina começou a cantar Cedo ou Tarde do NX Zero. O que na hora me deu um ataque de riso gigantesco. Primeiro pelo inesperado da pessoa começar a cantar do nada. E segundo porque 90% das vezes quando alguém começa a cantar, eu sou tomado por imensa vergonha alheia. Nossa, uma vez eu tava num restaurante com a menina do primeiro encontro e ela disse que ia cantar pra mim. Do nada, sem contexto nenhum. E começou a cantar, pessimamente. Eu queria morrer. Se você ainda quer colocar a cereja desse bolo... Depois eu fui descobrir que a música Cedo ou Tarde do NX Zero foi composta para o pai de um dos integrantes que morreu. Uma música muito apropriada. Entretanto, se eu conheço os ouvintes que eu tenho, você já está tranquilizada. Você só quis compartilhar a vergonha e usar isso de isca para que eu conte uma grande burrice da minha vida. Então quer saber? Vou cair na sua armadilha mesmo. Mas eu vou te contar uma história sobre mim. Vou te contar a história de um sujeito chamado Vini. Vamos usar Vini para preservar a identidade dele. O sujeito que sempre que eu lembro faz com que eu me sinta mais inteligente em relação a mim mesmo. Quando eu acho que eu tô falhando nas habilidades sociais, eu penso no Vini. O Vini faz bem pro meu coração. Pois bem, o Vini foi produzir um filme que eu escrevi e ia dirigir na faculdade. E o Vini foi o produtor mais sem noção da história. Para começar, as filmagens iam acontecer de madrugada, e por isso eu arrumei um colchão para que os atores pudessem dormir quando não fosse a cena de um deles. Um ato de cortesia, mas um ato que nunca pôde ser aproveitado por dois dos três atores. Tudo porque o Vini levou a namorada dele na época para as filmagens, e eles ficavam transando no colchão quase que o tempo todo. Ali no meio da galera mesmo, sem essas frescuras, entendeu? Sem esse negócio de, ah, não vou transar aqui na sua frente, pessoal que eu não conheço. Não, não tem essa não. E só melhora quando eu te digo que ainda por cima, esse colchão ficava na sala da comida. Uma sala que apesar de ser bem grande, não ia ser grande o bastante, nunca seria grande o bastante para impedir que toda vez que alguém fosse buscar um biscoito, alguma coisa para comer, me esbarrasse naquele casal transando no canto da sala. Mas agora eu quero que a gente volte um pouco e você repare que eu disse que dois dos três atores não puderam aproveitar. E isso é porque o terceiro ator era também ex-namorado da namorada do Vini. E em uma relação bem liberal, de vez em quando esse outro ator entrava no rolo. O que fazia a minha assistente ter que cutucar homenagem de quando em quando pra falar... Senhor terceiro ator, a gente vai precisar de você nessa cena. E já que tudo isso se passa na sala da comida, eu não posso esquecer de mencionar que pra uma equipe de 15 pessoas, ele encomendou duas pizzas. Porque dava um pedaço pra cada e ele achou que isso era o suficiente. Uma situação que não tem como piorar, até eu te dizer que uma das pizzas era inteiramente de alho. Ai, ai, grande Vini. Ou então quando ele comprou o refrigerante, pegou um saco de gelo, abriu igual um pacote de salgadinho e jogou o gelo por cima sem quebrar antes. Um fato que fez apenas com que uma gigante pedra de gelo ficasse parada sobre as garrafas ao invés de cubinhos de gelo. O problema é que seria facilmente resolvido voltando o gelo pro saco e batendo o saco do chão. Mas que ele tentou resolver de outra maneira. De uma maneira criativa, Piaget, né? Ele tentou resolver pegando uma faca e batendo essa faca contra o bloco de gelo. Como se a faca fosse um grande picador de gelo, mas ainda com as garrafas embaixo. Atitude que eu alertei. Vini, se você for fazer isso, é melhor tirar as garrafas antes. Você vai acabar furando um dos refrigerantes. E dito e feito. Foi só falar que ele furou e aquele líquido preto voou na cara dele. Um erro que depois da garrafa de coca ser devidamente remendada com fita isolante pode ser perdoado, vai. Mas aí chega na segunda vez, quando ele continuou usando a faca como um picador de gelo. E eu, usando o exemplo do que tinha acontecido segundos atrás, falo: cara, tira os refrigerantes antes de ficar batendo com a faca, vai acontecer de novo de furar. Uma frase que deixou ele puto e fez com que ele respondesse: porra, você acha que eu sou idi? E antes que ele conseguisse terminar a frase, adivinha o que aconteceu? Uma história que já deve estar fazendo você se sentir melhor. Mas só pra gente garantir, só pra gente levar o ouro pra casa, eu vou te contar do dia que eu pedi pra ele fazer café. E alguns minutos depois ele me trouxe o café pronto, e do que eu pus a boca eu já senti um monte de pó vindo junto. Porra, o que você fez, Vini? Você rasgou o filtro? E o Vini só me respondeu: que filtro? A quarentena deixou minha namorada viciada em reality shows, Gus. Como eu faço ela parar? Olha, eu vou te dar uma notícia aqui. Eu acho que não foi a quarentena, não. Reality shows são basicamente tudo que você encontra na TV hoje em dia. Eu ouvi no rádio essa semana que o canal do History Channel tá completando 20 anos no Brasil. E não tem absolutamente nenhuma história de livro de história no canal chamado History Channel. É só reality show e teoria da conspiração. E eu sou culpado disso, eu sou culpado de financiar a violência. Porque eu costumava assistir lá um reality show chamado Trato Feito. Que, se você não está familiarizado, é um programa sobre uma loja de penhores em Las Vegas, onde as pessoas vão para vender itens valiosos de família e conseguir dinheiro vivo para ir num bar de striptease. E é um programa que me fazia refletir, porque quando eu me pegava assistindo esse programa, eu sempre pensava no que eu poderia vender. E eu não tenho muitas opções. Meus antepassados são sobreviventes do Holocausto, e não é como se depois que o nazismo acabou, eles tivessem distribuído uma cesta de lembrancinhas. Apesar de ser isso que o pessoal do MBL quer que você acredite. Eu acho. Eu não acompanho o MBL. As coisas que restaram para as pessoas que sobreviveram a esse massacre, esse genocídio, foram principalmente uniformes e calçados. Então imagina o quão arrombado você precisa ser para vender um uniforme que a sua avó usou no campo de concentração só para poder pagar uma mulher para dançar no seu colo em Las Vegas. Mas um tipo de reality show que eu sou apaixonado é esses de gente que vai para o meio da selva e tem que sobreviver. Eu sou apaixonado porque as pessoas sempre falam: "Ah, eu treinei muito antes de vir para cá." E eu sei, no fundo eu sei que a pessoa treinou indo pra uma floresta perto da casa dela e fazendo as coisas nessa floresta. Mas eu fico imaginando demais alguém bebendo a própria urina, abrindo o corpo de um animal pra se aquecer durante a noite, e a esposa dele gritando ao fundo: "Carlos, o que você... Meu Deus, o que você fez com o nosso cachorro?" Porque a pessoa tá treinando no próprio quintal. Ao mesmo tempo, eu veria facilmente um show de sobrevivência no qual a pessoa tivesse de fato sobre o risco de não sobreviver. Tipo pegar várias pessoas que não sabem o nome dos animais e jogar essas pessoas no meio da selva amazônica. E aqui vou admitir que eu, por exemplo, não sei o nome de vários dos animais. Porque o animal, ele não precisa de um nome. O animal é um ser muito descritivo. Tem um animal que é grande, cinza e tem tromba. Você já sabe que animal é. Tem um animal que tem o pescoço muito comprido. Tem um animal que tem pelos e é pequeno. Tem um animal que tem pelos e é pequeno, parte 2. Tem um animal que tem pelos e é pequeno, parte 3. Por aí vai. Mas voltando para os reality shows, existem outros tipos, né? Um dos mais famosos são os de cozinha, né? Como o MasterChef. E eu tinha um grupo com os meus amigos só para comentar sobre o MasterChef. O que fazia ser bem engraçado quando um deles, que não sabia nem fazer um miojo, chamava um dos competidores de burro, porque esqueceu de fazer furos no topo da torta de maçã dele. Uma torta de maçã que você pode ter certeza que só vai ficar pronta no último segundo. Em reality shows de cozinha, tudo fica pronto no último segundo. A pessoa deixa um peru inteiro de Natal cair no chão e, faltando 45 segundos, os chefes começam a gritar que dá. Ela coloca um peru cru no forno e, faltando um segundo, emprata o peru perfeitamente cozido. É tudo um grande truque, é uma ilusão, é uma mentira. Se eu tivesse no MasterChef, meu plano seria ir com um grande casaco e, na hora de ir pro mercado, começar a enfiar o máximo de mercadorias no bolso. Ah, otários! Comida grátis! Esse é um dos sonhos que eu tenho relacionados a reality shows. Os outros são pegar um grupo de terraplanistas e acompanhar a tentativa deles de achar a borda da Terra, e o outro é fundir os reality shows em uma só grande competição. Então você começa num BBB da vida, depois vai pro MasterChef, depois pro De Férias com o Ex, e termina na Fazenda, que é a despedida oficial e natural de toda pessoa cuja carreira acabou. E falando em A Fazenda, tem esse tipo de reality que é basicamente o que surgiu depois que um cara em uma rede de televisão chegou e falou: "Sabe quando os cientistas trancam vários macacos em uma sala? Então, é tipo isso, só que com um monte de gente." E essa pessoa é um gênio, porque por algum motivo vê um monte de gente brigando e se humilhando é uma das coisas mais viciantes do mundo. Inclusive, é esse o segredo do balcão de conselhos. Eu queria começar parabenizando todos vocês por terem chegado até aqui. Nessa reta do reality, nós sabemos que não é fácil e são detalhes que são capazes de decidir tudo. Quando nós estamos confinados dentro da casa, às vezes a gente toma alguma atitude que a gente acredita ser a mais correta no momento, mas que muitas vezes é encarada com maus olhos pelo público aqui do lado de fora. E por isso mesmo, eu tô na frente de vocês três, Marcelo, Reinaldo e Thaís. Marcelo, você urinou na face de um dos jogadores enquanto ele estava desmaiado graças a um Boa Noite Cinderela que você mesmo jogou na bebida dele. E por isso, os seus colegas votaram para que hoje você estivesse aqui na eliminação. O Brasil foi quem viu tudo, e esse mesmo Brasil que escolheu. Porque você não pode nunca tirar a decisão do Brasil. Então hoje... você está salvo! E pode comemorar com todos os seus amigos. Vai, se joga, seja feliz. porque quanto a você, Reinaldo... Você ateou fogo em todas as calças dos outros participantes enquanto gritava Império das Bermudas para sempre. Além disso, enquanto fazia a sua dança macabra, forçou o outro participante a engolir uma das calças que estava em chamas. Porque, nas suas palavras, o Jailson é mágico, ele tem tatuagem. E foi por causa disso que logo assim que o Jailson voltou da enfermaria e recebeu o poder do bastão do macaco, ele te mandou para eliminação. Mas colocar alguém para eliminação é tudo que o outro jogador pode fazer. Quem elimina mesmo é o brasileiro que está sentado em sua casa. E por causa desse brasileiro, você continua no nosso reality! Vai, pula na piscina! Porque agora resta apenas uma participante. Só você, Thaís, sobrou no facão da semana. E isso significa apenas uma coisa. Thaís, você iniciou uma seita na casa ao acreditar que a minha voz e a minha imagem falando com vocês no telão era na verdade uma divindade antiga que havia voltado para se vingar do mundo. Uma seita que poderia ser inofensiva, mas que culminou no sacrifício de dois participantes. Participantes que propositalmente você matou como oferenda durante uma prova de resistência, por saber que a produção não poderia intervir nesse tipo de prova. E que tendo feito isso na primeira hora de uma prova que durou dois dias inteiros, fez também com que toda a nação brasileira tivesse que assistir no pay-per-view a dois cadáveres se decompondo. Não só no jogo, como na vida, é necessário entender que existem limites sobre o que uma nação pode aguentar, sobre o que uma nação pode aceitar. E esse é um deles! Você continua conosco aqui! Pula, pula, pula que é alegria! E agora, pela primeira vez, todos os três participantes que foram colocados para o facão da semana continuam no nosso jogo, o que significa que ninguém vai pra casa. Ou será que não? Porque talvez o que até mesmo vocês tenham esquecido é que eu ainda estou aqui, Roberto Maciel, o apresentador desse programa. Eu, que mesmo estando do lado de fora, influenciei a Thaís a enlouquecer até criar uma seita na qual ela me achasse um deus, sussurrando todos os dias no ponto eletrônico dela coisas como eu sou a vinda do novo Messias, e obrigando a produção a trocar o antipsicótico que ela diariamente precisa tomar por balinhas tic-tac. Mais do que isso, fui eu que mandei nossos assistentes esconderem um revólver .44 embaixo do seu travesseiro e passei a noite inteira sussurrando em seu ouvido: amanhã será o juízo final se eu não receber minha carga. Uma atitude que parece injustificável, eu sei, mas que foi necessária para que impedisse a audiência do programa de continuar despencando e me fazer ser obrigado a ir para a Rede TV depois de ser demitido. Só que o senhor José, a dona Maria, essas pessoas comuns que nos assistem todos os dias, não são bobos. Eles não querem ser manipulados só por causa da audiência. Eles não toleram isso. E por isso, quem vai embora para casa hoje... Não sou eu também! Fiquei! Uhul! Mais uma semana de escola paga pras crianças! Obrigado, Deus! Eu sei que o Brasil me deixou porque acredita que eu posso mudar, que eu posso parar de manipular as pessoas por números de ibope. Mas que tem uma pessoa que nunca será capaz dessa mudança. E é exatamente por isso que quem nos deixa hoje é a Marcela, operadora de som que fica usando essas músicas apelativas pra dizer o que a gente deve sentir e criar uma tensão desnecessária.
Ah, puta merda, piada isso também, né? Eu nem queria essa bosta de emprego. Tchau, 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 foda-se vocês.
Marcela, também não precisa fazer assim. Volta, termina pelo menos de fazer o programa. Não vai embora no meio. Pô, tá bom, tchau, tchau. Você aí de casa, hoje a gente se despede do será que esse digital influencer é mais inteligente que um macaco? Mas amanhã nós estamos de volta com mais entretenimento para sua telinha.
Gus, me formei no final do ano passado no ensino médio. Parabéns. E na noite da minha festa de formatura eu perdi a minha virgindade pro meu ainda namorado. Aí uns meses atrás veio o homem vender o álbum de formatura e a minha família gastou o maior dinheiro para comprar. Só que poucos dias depois do álbum ter chego, o meu namorado me avisou que tá indo embora do país para um intercâmbio de um ano. Agora tô dividida entre tentar um relacionamento à distância, porque afinal ele foi o cara que tirou minha virgindade, ou entre me livrar de tudo que lembra ele. E se for esse segundo caso, vale a pena rasgar as fotos do álbum caro só para não ficar pensando em macho? Eu acho que você tá passando por um problema aqui, né? Obviamente, né? Senão você não mandaria a pergunta. Parabéns, Gustavo. Parabéns, mas eu não quis dizer o problema que está relatado exatamente na história. É outro problema. O problema é de que às vezes, quando, sei lá, vamos dar nomes falsos aqui para facilitar a ficção, a dramatização, né? A literatura que ensina sobre a vida. Às vezes, quando o José perde a virgindade com a Maria, o José fica ligado a Maria como um pato bebê fica ligado à primeira coisa que ele vê depois que sai de um ovo. Que se você não sabe, porque não é uma grande estudiosa dos patos, é uma ligação absurda. Uma ligação maior do que o cantor Naldo Bene tem pelo cantor Chris Brown. E talvez você seja o José da sua história. Pois como diria a minha avó, e dizia mesmo, infelizmente, amor de pica é amor que fica. E aí se você tá com essa ligação, talvez você se sinta inclinado a um relacionamento à distância. Que é uma situação horrível se você não consegue periodicamente ver a pessoa.
Sério, eu sei disso porque eu tenho um relacionamento à distância e é horrível não poder ver a mulher melancia por conta de uma ordem judicial injusta de recessão de 10 quilômetros. Injusta! Por favor, me perdoe pelo tudo que eu fiz. Hoje eu sou outro homem.
Entretanto, pra mim, olhando o seu caso, o fato da relação à distância é muito simples. Vocês tendo a perspectiva de se reencontrarem daqui a um ano, pode fazer com que dê certo, pode fazer. Mas ao mesmo tempo, vocês vão estar na faculdade ou no cursinho, maiores de idade, saindo, conhecendo gente nova.
Eu honestamente te digo que se você quer manter um relacionamento, o relacionamento aberto é o único caminho que eu vejo.
Ou então terminar de vez, e se for pra ser, quando ele voltar vai ser. Sempre deixa o que você ama livre. A não ser que você ame um tigre durante um show de mágica numa festa infantil. Nesse caso, você espera a festa acabar, e só aí deixa o tigre livre. Porque a gente, ao mesmo tempo que não quer matar a criança, sabe que animal não é entretenimento. De qualquer maneira, não rasgue o álbum de formatura. Esse tipo de álbum é muito caro para ser rasgado assim. E talvez no futuro você queira olhar, nem que seja para dar uma risada do tipo: meu Deus, eu namorava mesmo esse cara. No meu álbum de formatura do colegial tem uma foto minha com os meus pais e uma criança. Eu digo uma criança, assim, genérico, porque é uma criança que ninguém sabe de onde veio, que ninguém sabe como apareceu, mas que tá lá. E é hoje a minha foto favorita. Ok, na época já era a minha foto favorita também. Eu até deixei de incluir no álbum uma foto minha com o meu melhor amigo da época pra deixar a foto com a criança aleatória. Tudo só planejando que alguém do futuro fosse ver e perguntar: quem é essa criança? E com um sorriso no rosto eu pudesse responder: não faço a menor ideia. Quanto à parte da virgindade em si, eu sinto que isso está pesando bastante, porque você ressaltou isso na sua pergunta. E não deixa que isso seja um fator de decisão para você. Legal, ele foi o cara que tirou a sua virgindade, mas infelizmente eu vou ter que te dar a notícia de que não é algo tão especial quanto a gente é levado a acreditar. É só a primeira vez de muitas outras vezes, se Deus quiser. Claro que é uma vez que você vai lembrar para sempre, mas eu também lembro para sempre da vez que eu tava transando com a menina e ela disse: que susto, achei que meu namorado tinha chego. E nem por isso eu fiquei com ela depois disso. Muito pelo contrário. Se for pra ser bem sincero aqui, a primeira vez que eu fiz sexo, eu sequer conheci a menina. O que eu acho que me ajudou, porque eu era péssimo com garotas na época. O quão péssimo? Bem, uma pena que você perguntou, porque agora a gente vai pra um desvio muito grande. Eu era péssimo no nível de que uma vez eu chamei uma menina pra ir uma lanchonete. Só que por conta da minha ansiedade social, eu menti e disse pra ela que outros amigos meus iriam. Porque na minha cabeça o que ia acontecer é que ela ia só aparecer lá e eu ia falar que os meus amigos não puderam ir. E aquela reunião casual e sem pretensão viraria um encontro. Essa era a expectativa. A realidade foi bem diferente. O que aconteceu foi que ela obviamente conversou com os meus amigos, que também eram amigos dela. Eles acharam estranho eu não ter comentado nada, mas acreditaram que era uma reunião com todo mundo. E foram mesmo assim, junto com um bando de amigas dela. Uma reunião de umas 10 pessoas que culminou na menina que eu gostava ficando com um dos meus amigos, que entre muitas aspas, eu mesmo tinha convidado. Não é péssimo bastante? Tudo bem, tudo bem. Uma vez eu gostava de uma menina e do grupo de amigas dela, eu não era amigo de mais nenhuma das outras garotas. O que na minha cabeça era perfeito, uma vez que eu havia lido num fórum da internet sobre paquera, que... Ai, meu Deus, estou citando aqui e já aviso que não concordo, não me cobre por isso, hein? Mas vamos lá, a citação é... Eu li que você não pode ser amigo dos amigos da pessoa pela qual você está interessado, senão você é visto só como mais um amigo. Meu Deus, como eu precisava de um balcão nessa época. Mas não ser amigo das amigas dela nem era um problema. Eu não tinha contato com essas meninas. Até que, sem querer, numa história que eu ainda vou contar aqui no balcão, eu fui inscrito nas Olimpíadas de História do colégio. E o meu grupo era formado por uma das amigas da menina que eu gostava. Um fato que eu não liguei tanto no começo, mas comecei a ficar levemente desesperado quando percebi que passar longas tardes com aquela amiga estava fazendo com que nós nos tornássemos amigos. O que fez com que eu, vergonhosamente, nossa, meu Deus do céu, sabotasse a minha equipe da Olimpíada de História, para não passar mais tempo com a amiga, só por isso. E aí, dias depois de eu ter feito tudo isso, toda essa coisa horrível, eu saí para ir no shopping com a menina que eu gostava e uma amiga minha. Um passeio do qual eu achei que estava arrasando com a menina que eu gostava. Até que ela começou a falar de um show de um menino da nossa escola que ela queria ir e me convidou. Mas sempre sabotado pela minha ansiedade crônica, eu disse que não. Eu disse que não! Porque achei que ela queria pegar o menino da banda. E aí não fui. Só para descobrir anos depois, muitos anos depois, que ela queria era me pegar. Mas depois desistiu porque achou que eu não estava interessado, porque eu não quis ir no show. Meu Deus, eu era muito tapado e continuei sendo tapado por muito tempo. O meu segundo namoro, por exemplo, só aconteceu porque eu estava conversando com a minha ex no bar e ela disse: um dia você vai ser meu namorado. Informação que me pegou de surpresa total, uma vez que eu achava que ela nem interessada em mim estava. Uma menina que passou, sei lá, 5 horas me ouvindo falar na mesa de um bar. Uma situação que me acordou e me deixou mais esperto, né? Não, porque anos depois eu era apaixonado por uma amiga, apaixonado mesmo, e estávamos nós dois sozinhos na casa dela porque eu ia dormir lá. Até a hora que numa voz sexy ela me disse: achei que nós nunca íamos ficar sozinhos. E eu, obviamente, na hora já me liguei e falei: verdade, a gente nem conseguiu colocar o papo em dia. Por isso a gente começou a conversar e ela foi até o quarto dela. Voltou completamente sem roupa e começou a colocar o pijama na minha frente. E eu não pensei nada. Nada! Eu só achei normal. Até ela me dizer que ia pra cama. E eu falar: não, eu durmo no sofá. E ela insistir: não, vem dormir na cama comigo. E eu finalmente ceder, pois na minha cabeça ela queria uma companhia, pra não ter que dormir sozinha. Eu tava tão fora da realidade que depois de conversar um tempão agarrados de roupa íntima na cama dela, ela teve que me falar: você não vai me pegar, não? Para que eu percebesse que ela estava dando em cima de mim. E espero que todas essas histórias tenham colocado bem a importância de eu não conhecer a menina com a qual eu perdi a virgindade. Uma menina que eu não conhecia de antemão porque, olha a coincidência aí. Nem tão coincidência assim, porque é isso que acontece nesses lugares. Uma menina que eu não conhecia com antecedência porque eu fui ter contato em outra cidade quando eu estava fazendo um intercâmbio. Eu ganhei uma bolsa para estudar cinema em Vancouver e obviamente agarrei essa oportunidade, mas além de estudar eu também aproveitei essa chance para conhecer a região, o que incluía um passeio muito comum entre a galera de Vancouver, que é descer um pouquinho e ir para uma cidade famosa dos Estados Unidos que fica muito perto, Seattle, onde nasceu o grunge. E lá fui eu e mais alguns amigos que estavam na mesma casa que eu. Fomos passar um final de semana em Seattle sem saber o que me aguardava. Pra começar, quando a gente foi passar na fronteira Canadá-Estados Unidos, o nosso guia enfatizou muito que não deveríamos, de maneira nenhuma, fazer piadas com bombas, terrorismo ou armas. Pois não muito tempo atrás, ele havia levado um grupo e um dos jovens disse que tinha uma bomba na mochila. Fala que, mesmo sendo mentira, fez com que ele fosse preso. Preso! Imagina você estar em outro país e ser preso. Era só isso que passava na minha cabeça. E talvez por isso eu não reparei nas pessoas que estavam no ônibus comigo. Eu tava ali, foco na missão não ir pra cadeia. A gente consegue. É simples, Gustavo, porra. Até que chegou a minha vez de passar na fiscalização e a mulher perguntou se eu tinha algo diferenciado na minha mochila. E eu disse que tinha uma Canon, que na minha cabeça era apenas a marca da minha máquina fotográfica. Mas que quando eu pronunciei, poderia dar a entender também que eu estava falando que tinha um canhão na mochila. Um erro que eu cheguei a perceber na hora, mas a minha cabeça só ficava rodando em loop e todas as vezes que o guia disse que o menino foi preso por conta de uma piada e eu morrendo de medo de que aquilo fosse interpretado como uma piada e não como eu de adolescente, tipo, tentando falar outra língua, desespero! Até que eventualmente, por conta dessa piadinha, desse desentendimento, eu passei 3 anos numa penitenciária federal. Brincadeira, brincadeira, né? Até que eventualmente eles me liberaram, eles perceberam que era só uma confusão. Uma liberação que você já tem imaginado, né? Porque se eles não tivessem me liberado, provavelmente eu não teria perdido a virgindade. Pelo menos não de uma maneira agradável. Mas essa experiência me mudou. Eu fui liberado e senti que eu precisava aproveitar muito mais ainda aquela viagem. Aproveitar a vida. Carpe diem, né? E nessas eu falei pro grupo que não ia com eles pro jogo de beisebol planejado pra gente. E eu ia fazer algo que eu quisesse de verdade. Eu ia explorar a cidade por conta própria. Visitar o Museu de Música, Space Needle, andar de aerotrem, o sonho de todo brasileiro. Ia fazer o dia do Gustavo. E fiz. Até chegar à noite e me reunir de novo com o grupo do hotel, com os meus amigos. E junto com os meninos que dividiam essa casa comigo, nós decidimos fazer uma festa no nosso quarto. Uma festa que a princípio seria só entre nós um grupinho de amigos. Mas que aumentou para todo mundo que estava naquela viagem, uma vez que os meus amigos originais tinham conhecido melhor os outros durante o jogo de beisebol. E foi nessa festa que tudo mudou. Foi nessa festa que eu vi uma garota suíça lindíssima, que aqui nós iremos chamar de Alice. Uma menina que estava no dito jogo de beisebol, mas que agora estava era dando bola para mim. Para mim, o menino que parecia o Lídio Matheus do meme.
Para, seu idiota!
A minha teoria é que o nosso padrão de beleza é muito europeizado. E aí num país como a Suíça, onde todo mundo é o estereótipo do padrão europeizado, eles acham bonitos uma galera que é meio esquisita. Uma galera que é diferente. Porque essa é a única explicação que eu tenho para justificar aquela menina dando bola pra mim. Vindo falar comigo porque achou muito engraçado o que aconteceu quando a gente tava passando a fronteira. E nessas a minha ansiedade bateu de novo. As coisas encaixaram na minha cabeça. Tudo parecia fazer sentido. Ah, ela não tá me dando mole. Ela tá falando com o cara engraçado. Ah, é tudo um grande humor. Até que ela me beijou. Me beijou e me jogou no banheiro do hotel. Trancou a porta e colocou meu corpo com a bunda em cima da pia. Pia essa que era onde o gelo e a cerveja estavam. A higiene e os cuidados eram realmente outros antes da pandemia. Ela até tirou minha camisa, pegou o gelo e começou a passar no meu peito como se fosse uma coisa sexy. E eu, sem experiência nenhuma, pensava... É, deve ser assim mesmo a coisa, passar gelo no peito dos outros. Mas aí começou a esquentar muito a situação. Ela abriu minha calça e eu me senti obrigado a dizer... Porra, eu tô sem camisinha. O que quebrou meu coração naquele momento? Mas que não foi um problema pra Alice. E eu digo que não foi um problema enfatizando pra vocês que nunca, nunca vocês devem fazer isso.
Porque não ter camisinha sempre deve ser um problema, sempre. Mas eu era outro Gustavo, era outro Brasil também. Era um Brasil de Dilma, era um Brasil de Collor, de Marcos Mion, de Marcelo Taz. Era outro Brasil. Por isso eu não liguei e fui sem camisinha mesmo. Depois que ela me disse essas exatas palavras. Não tem problema. Eu acho que eu tô grávida de qualquer maneira. E pra você que ficou até o final, muito, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um balcão. Você gostou? Se você gostou desse balcão, compartilha com todos os seus amigos. Todo mundo, vai lá, não custa nada pra você. Eu queria essa semana agradecer especialmente a Diego Intrieri, André Ragazzi, Amara Hartmann e Paloma Rodrigues, que foram que fizeram a sketch do gole olímpico no começo. Também um agradecimento especial a Amara Hartmann, que participou das 2 outras sketches. Duas? É, porque vem conteúdo extra por aí, vem conteúdo pós-créditos, como sempre. Muito, muito obrigado e um beijo no seu sorriso.
Mar, Márcio, pega aquela Colgate pra mim.
Aquela o quê?
A pasta, a Colgate atrás de você ali.
Ah, a Colgate.
Que Colgate? Que história é essa de Colgate?
É o nome da pasta, né? Uma marca dos Estados Unidos, não é uma marca dos Estados Unidos. Então fala Colgate na forma correta, né?
Márcio, ninguém fala assim aqui. A gente fala as coisas do nosso jeito. A gente fala Colgate, fala Burger King, fala iPhone, Ruffles, sei lá. Fala tudo do jeito brasileiro. Quando o gringo vem aqui e fala carne de sol, ninguém fica obrigando ele a dizer carne de sol.
Espera, você quer dizer carne de sol?
Ah, não. Agora, cada produto em português tem que saber de onde veio pra falar do jeito certo também. Agora eu não tomo mais a cachaça cheiro da praia. Eu tomo a cachaça cheiro da praia.
Não, também não é assim.
Pelo menos isso, né?
É porque é cheiro da praia. É uma cachaça cubana, na verdade.
Márcio, nos outros países, ninguém fica escondendo o sotaque das palavras. Isso é muito síndrome de vira-lata. Teve até um tweet da menina que falava que a gente tinha que abraçar isso.
Um tweet?
É, aqui, ó. Você até retweetou a menina, vou até citar. Usar o sotaque brasileiro pra falar outros idiomas não é um erro. É uma maneira de colocar as suas raízes mesmo em outra língua.
Eu não lembro disso, não.
Pelo amor de Deus, Márcio, olha aqui no seu perfil, você compartilhou hoje cedo.
Ah, não! Não, 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 não. É, usar o sotaque brasileiro pra falar outros idiomas não é um erro. É uma maneira de colocar as suas raízes mesmo em outra língua. Eu retweeted isso mesmo.
Eu te disse literalmente isso. Literalmente.
Não, não. Não, não. Você disse usar o sotaque brasileiro para falar outros idiomas não é um erro. É uma maneira de colocar as suas raízes mesmo em outra língua. Você disse como se a menina fosse paulista, o que não é. Essa menina é gaúcha, a gente sabe disso.
Pelo amor de Deus, Márcio, isso não é nenhum produto, é um pensamento. Como é que você vai saber de que lugar do Brasil vem um pensamento? Não tem etiquetinha atrás.
Vamos começar, vai. Em primeiro lugar, do Brasil. Porque o nome foi dado pelos portugueses.
Tá. Do Brasil. Como é que você fala quando você tava indo ou já tava voltando? Como é que você fala essa expressão se ninguém sabe de onde veio?
É simples.
Quando você tava indo, eu já tava voltando.
Google, bitch.